Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
João Pedro Marques é historiador e romancista.
Eu quis escrever uma história de amor.
É especialista em história da escravatura e da sua abolição.
A escravatura sempre causou perturbação, incômodo, aversão na cultura ocidental.
E é pai desta pessoa revoltante.
Inês, quero apresentar-vos o pai.
O teu.
Esta quarta-feira vamos tentar animá-lo.
Não.
Falando de descobrimentos e outras ideias politicamente incorretas.
Tenho de dar dois presentes de dia de pai.
Às 19 horas, na Antena 3.
Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a esta emissão que poderá ser histórica, não só pela temática, mas também por uma espécie de acordo que eu e a filha do meu convidado fizemos. Na verdade, ela está a ouvir esta emissão e diz-me que se a entrevista não correr como ela equaciona, ela levará os meus pais à Rádio Renascença para uma entrevista também. Portanto, estou, de certa forma, condicionado. Entretanto, gostava de agradecer aqui ao nosso convidado, o João Pedro Marques. Obrigado por ter vindo.
Obrigado.
Tenho hoje que me portar de uma forma digna, por causa deste acordo que fiz com a sua filha. Já agora, a sua filha sempre disse que era filha única, mas parece-me que isso não é verdade, João. Ela tem um irmão.
Tem um irmão, mais velho.
De quem é que gosta mais? Da sua filha ou do seu filho?
É engraçado, tem pessoa que já me fez essa pergunta.
De onde é que vem o amor da sua filha? Vem da sua parte? Ou vem da mãe?
Eu acho que vem mais da mãe. Acho que sim. Lá em casa, os quatro cultivamos o humor. Mas o humor sarcástico, até bastante agressivo, não é? Inclemente que ela tem, é mais o humor da mãe.
Então, e a investigação, se calhar, veio buscar ao pai?
A investigação?
Sim.
Sim, isso foi. Ou então, ela própria produziu isso, ela... Nem tudo é herdado, não é?
Mas é herdado o clube. É por causa de si que ela é do Futebol Clube do Porto.
Eu acho que é. Eu acho que é porque havia o Vasco, o meu filho, é do Benfica, é um fanático do Benfica.
E muito bem.
E pois, enfim, são opções.
Sim.
E como eu era do Porto, não é?
Passou-lhe isto.
Não, ela achava que era mais entusiasmante ser do Porto, que eu vibrava mais. Foi o tempo do Jardel. Eu acho que ela começou a interessar-se pelo futebol naquela época em que o Porto tinha o Jardel e foi ganhar a Milão. E aquilo para ela foi muito marcante. A festa que eu fiz em torno daquela vitória inesperada por 3-2 em Milão. Eu acho que ela começou a achar que aquilo era fantástico ser assim. Se aquilo transmitia tanta alegria, tanto entusiasmo, devia ser uma coisa muito... Suponho eu.
E depois as filhas têm sempre uma relação mais próxima com os pais do que até propriamente com as mães. É verdade isto?
Não sei se concordo com isso.
O que é que a mãe faz? Também é historiadora?
Não. A mãe fez um curso de letras germânicas, mas nunca exerceu isso. Trabalhou durante muito tempo numa empresa de navegação e agora está reformada, não é? Já chegou à altura da reforma, portanto está em casa.
Eu acho que chega de perguntas. Penso que neste momento a Joana deverá estar a dizer: bem, está a esticar-se. Portanto, eu vou parar agora nesta parte mais pessoal.
Sim.
Não é?
Ela não é para brincadeiras.
Pois não vou arriscar. Dizer que o nosso convidado, então, João Pedro Marques, ele tem este livro que se chama Descobrimentos e outras ideias politicamente incorretas. João, Vamos falar aqui dos descobrimentos e não só, da era do politicamente incorreta. Da altura, citava aqui um escritor, já para a parte final, em que ele escreveu vários livros em que batizava as eras. A era das revoluções.
Sim. O Eric John Hobsbawm.
Era a era das revoluções, depois a outra era...
A era das revoluções, a era do capital.
Exato, era do capital.
A era do imperialismo. Ele escreveu...
O João que diz é que se ele escrevesse agora um livro... chamar-se-ia a Era dos Idiotas.
Eu acho.
Mas o que é que está a acontecer então?
Eu acho, e quer dizer, não acho isto de uma forma meramente conjectural, especulativa da minha parte. Ele deu uma entrevista em que disse praticamente isso, não é? Quer dizer, era uma pessoa mais velha do que eu até. Portanto, um homem do tempo da Segunda Grande Guerra. E de facto, quer dizer, para pessoas da nossa idade, isto é um mundo incompreensível. Não é um mundo incompreensível. Este tipo de movimentos, de tentativa de controle da linguagem, de policiamento da linguagem, de modificação de linguagens já transmitidas, quer por escrito, quer oralmente, não é? Sobretudo na literatura, há propostas nos Estados Unidos e coisas que passaram à prática de alterar passagens inteiras de livros. Porque a linguagem utilizada é considerada politicamente incorreta nos dias de hoje, em certos contextos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer, por exemplo, que se calhar...
Toda a gente leu,
não é? E, quer dizer, aquilo passa-se onde? Passa-se no Mississippi, no século XIX, no sul dos Estados Unidos... Uma sociedade profundamente racista e, portanto, a linguagem é uma linguagem que se adequa àquela situação e àquele universo. E, portanto, querer alterar isso para ficar de acordo com os cânones e os padrões do nosso tempo, isso é uma coisa perfeitamente inimaginável. Isto é a tal ponto absurdo que, como sabe, o Orwell escreveu em 1984 criando um personagem que é isso mesmo que faz. É modificar
a verdade,
modificar o passado para que ele se adeque ao presente, aos interesses do presente. E isto está a passar-se por todo o lado e é uma coisa que eu tenho a certeza que o Hobsbawm, que era um grande historiador inglês, o tal que escreveu esses livros, A Era do Capital, A Era das Revoluções, não é? Então, o Hobsbawm não, quer dizer, não entenderia da mesma forma que eu não entendo. Acho isto uma coisa perfeitamente até perversa.
Eu assinalei, já agora, dizer que o livro 1984 talvez seja o livro que é mais vezes citado neste seu livro.
Sim, umas três ou quatro vezes, sim.
Uma delas refere-se à era do Trump e do trumpismo.
Sim.
Porque, de certa forma, o trumpismo veio dar origem a esta tentativa de fazer com que a verdade seja mentira e vice-versa, não é?
Pois, a verdade alternativa, não é?
Exatamente, sempre que as relações públicas, não era bem relações públicas do Trump, não lhe convinha qualquer coisa, ela dizia que era uma verdade alternativa,
sim,
não é?
Sim.
Em que medida é que nós poderemos estar a viver um tempo em que isso vai ser cada vez mais uma prática comum?
Eu acho que já é. Repare o seguinte: olhe para o que se passa, e globalmente isto é assim, olhe para o que se passa hoje em dia na guerra. No contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Observe, analise as declarações dos principais responsáveis russos. Subverteram completamente a verdade. Dizem que foram atacados. Que os atacantes são eles. Isto é uma coisa que se mete pelos olhos dentro das pessoas. E como é que é possível perverter as coisas, inverter as coisas a este ponto? Com que desfaçatez? Como é que estas coisas passam? Não é novo? Não é novo, quer dizer, isto já aconteceu muitas vezes na história, mas hoje em dia surge é uma prática que começa a ser veiculada não apenas pelos agressores e pelos líderes políticos perversos e ameaçadores, mas um pouco por toda a gente. Este movimento woke, o que é isto senão uma completa manipulação daquilo que é óbvio e que é lógico? Por exemplo, esta história, repare, o enfoque muito específico, muito vincado, e a grande importância que é dada ao problema da escravatura. O problema da escravatura foi um gigantesco problema no século XIX. Um gigantesco problema. Foi um dos assuntos mais debatidos na história do mundo. De certeza absoluta. De certeza. Da história do mundo ocidental, sobretudo. Deu origem a uma guerra civil. E a outras. Menos conhecidas e menos importantes. Mas a guerra civil, a guerra da secessão nos Estados Unidos, toda a gente conhece. Morreu muita gente. Foi um assunto debatido ao longo do século todo. E foi resolvido. Enfim, como foi possível resolver, e a escravatura acabou. O tráfico transatlântico de escravos terminou em meados do século XIX, 1866-67 é a última viagem para a ilha de Cuba. Acabou esse calvário e a escravidão foi ilegalizada. Que sentido faz hoje em dia estar a ir buscar um assunto que está resolvidíssimo? Não faz sentido nenhum. Ou seja, eu percebo qual é o sentido que faz. Eu sei muito bem o que é que os grupos que agitam isto querem inculcar na sociedade um sentimento de culpa, nas sociedades ocidentais, e sei muito bem o que é que eles querem atingir. Eles querem atingir, querem obter reparações materiais.
Como assim?
Eles querem obter indemnizações otorgadas aos descendentes, àqueles que se dizem descendentes de escravos. Eles querem obter alterações no ensino, querem obter reparações de vários níveis, a nível material e a nível imaterial. Querem ser compensados daquilo que foi uma violência muito grande, e foi, efetivamente. Mas, quer dizer, essa violência já foi ultrapassada há quase há 200 anos. Foi resolvida pelos povos ocidentais há 200 anos. Enfim, mais coisa, menos coisa, mais cedo num país, mais tarde noutro. Quer dizer, porque é que se vai desenterrar esta questão, este velho assunto? Quer dizer, é para tentar tirar dividendos de uma coisa que, de facto, o homem ocidental apercebeu-se da brutalidade, da injustiça daquela situação e acabou com ela. Porque, quer dizer, agora tem que voltar a percorrer o caminho que já foi percorrido. Está a ver isto? Portanto, isto é um tempo de paradoxos e de absurdos. De um momento para o outro, aquilo que é evidente para toda a gente e que é lógico é invertido e começa a ser exigido que se refaça o caminho com novos heróis.
Deixem-me só dizer que o herói deste programa será João Pedro Marques. Ele tem um livro que se chama Descobrimentos e Outras Ideias Politicamente Incorretas. Bom, a partir de agora vamos abrir, obviamente, a antena a todos os ouvintes. Queremos que nos digam também qual é a vossa perspectiva histórica sobre o assunto de hoje, dos descobrimentos. E não só, usem o nosso WhatsApp, o número é o de sempre, é o 960386272. Bem-vindos. Atenção que este programa pode ser bem fraturante. O nosso convidado é João Pedro Marques. O próprio título do livro não engana. Descobrimentos e outras ideias politicamente incorretas. João, já deve ter tido vários problemas. Não, um historiador hoje em dia pode ser inclusivamente perseguido.
Sim, mas quer dizer, eu neste momento, né, já não tenho idade para estar a trabalhar oficialmente, não é? Portanto, já não estou no circuito académico, já não estou no. Eu era investigador de carreira, portanto, já estou reformado, tenho 73 anos. Eu admito que sou muito perseguido, entre aspas, não é? Se pode dizer isso, nas redes sociais e por aí fora, mas quer dizer, admito que se estivesse a lecionar, se estivesse na universidade, a coisa seria difícil, não é?
Seria pior.
Ah, sim, há uma gigantesca pressão nas universidades.
Já agora, dizer que Miguel Fernandes é o nosso primeiro ouvinte que nos deixa uma mensagem, que é esta. Eis o que diz Miguel Fernandes.
Boa tarde para o Voral. Olá. Boa tarde ao Alvim, boa tarde ao convidado. Tenho que reconhecer que quando ouvi quem era o convidado e sabendo de quem é pai, assumi logo que seria também portista. E tenho que reconhecer que achei que não farias o mesmo que fazes com os convidados que são da tua cor clubística. Mas, sim, senhor Alvin, falando logo do grande clube de Portugal, que é o Futebol Clube do Porto, e acima de tudo notando logo que o convidado é portista, louvo-te essa capacidade. Um grande abraço e atentíssimo como ao sócio para mais um grande programa da Prova Oral.
Ainda bem que louva a minha capacidade, mas por dentro, muito, muita mágoa. Entretanto, só para o convidado ficar radiante, ofereço-lhe este som.
A cabeça de Jardel estava preparada. Insiste o Porto, ainda Jardel com a bola, vai marcar e golo!
O grande Jardel!
36 minutos da
isto
segunda parte.
Não está assim tão animado.
37, Jardel faz o segundo.
Para quem?
E agora o Porto vence em Milão por 3-2.
Cá está. Importante, importante este
grande
gol.
Grande jogo.
Importante este gol.
Sim. O Milão tinha o Maldini e essa gente. Oi, grande jogo.
Historicamente, qual é o jogo que terá emocionado mais do Futebol Clube do Porto?
É difícil dizer. A minha filha escreveu um livro que se calhar já ouviu falar, chamado O Meu Coração Só Tem Uma Cor. Azul. Em que há um capítulo dedicado a mim. É que ela diz que é uma maçada estar a ver jogos ao pé de mim, porque eu estou sempre a ver o que é que não vai correr bem. Não estão suficientemente fechados cá atrás, já não estão suficientemente comprometidos, estão a ganhar por 4-0 e relaxaram. Isto vai... Eu só acredito que aquilo está a ganho e a 5 minutos do fim. E ela conta até, exemplifica com o caso da vitória sobre o Benfica por 5-0. Uhum. Ah, grande jogo. É. Quando o Porto tinha o Falcão. Não se lembra?
Não lembro. O Porto tinha o Falcão nessa altura.
O Porto tinha o Falcão, o Hulk.
Estava a ver esse jogo no Estoril, não sei como.
Sim.
Não foi agradável.
Sim, mas eu acredito que não tenha sido agradável. Mas é engraçado isso que disse agora. Por exemplo, não me lembro. Não me lembro. Isto é muito interessante porque isto remete para uma coisa que tem que ver com o meu livro. Que é a diferença entre... Que isto não é intuitivo para toda a gente. Não é mesmo nada intuitivo. Que é, quando nós olhamos para o passado, há duas formas de olhar para o passado. Uma é aquilo que se chama a memória. E outra é aquilo que se chama a história. Que utiliza a memória, mas não é exatamente a mesma coisa. A memória o que é? É aquilo que cada um de nós, não é? Recorda, não é? Retém daquilo que viveu, ou de coisas que ouviu falar, ou de conhecimentos que adquiriu. Não é? A sua memória desse jogo é certamente diferente da minha.
Mas eu lembro-me bem deste jogo, estava a ser cínico.
Não, pois eu sei. Mas a interpretação acerca do que fez o árbitro, não fez, se aquele tipo devia ter sido expulso ou não, se faltou ali um cartão amarelo ou não faltou, de certeza que é diferente da minha.
Sim, impossível.
Não é? Portanto, o adepto do Benfica tem uma leitura de um determinado jogo e o adepto do Futebol Clube do Porto tem uma leitura diferente. Isto aí estamos no plano da memória. A história é uma coisa diferente. É alguém que está fora desse... mesmo que seja adepto de uma dessas equipas, vai abstrair esse facto. E analisa todos os dados disponíveis, todas as descrições disponíveis e chega depois a uma conclusão do que foi efetivamente, na prática, o jogo. Descomprometida, despolitizada, etc., por aí fora. O mais isenta possível. Digamos que o historiador funciona como um juiz. O que é que nós estamos a assistir hoje em dia? Estamos a assistir que estes grupos de pressão, woke, politicamente corretos, muitos deles conotados com a extrema-esquerda, quase todos conotados com a extrema-esquerda, aqui e fora do nosso país, querem impor como história aquilo que é apenas memória, que são as certezas, supostas certezas, as convicções que eles têm acerca do que foi o passado, nomeadamente acerca do que foi o passado da escravatura, que é uma coisa completamente parcial. As memórias são parciais, são emotivas, não é? São tendenciosas. A história é analítica, procura ser isenta, procura ser global, isto é, analisar tudo o que está disponível. E, portanto, nós devemos usar a memória como uma prova, não é? Como um documento, como um testemunho, mas não reduzir a história à memória. porque as memórias são conflituantes. E há outras coisas para lá da memória, não é? Há vários métodos que a história, a que o historiador recorre para reconstruir uma época ou um problema de uma época.
Há aqui uma vantagem que o presente tem, é que, na verdade, quase tudo hoje em dia está gravado, não é? Com vídeos, com áudio, está devidamente documentado. E há muitas coisas da história que não estão documentadas. Isto é, que podem ser passíveis de interpretações que podem ser, como direi, falsas.
Não, isso é um ponto importante esse que levanta aí. Que é mas isso é a natureza da história, é justamente essa. A história é um saber. A história é saber através de documentos. Não é?
Sim.
Mas é logo à partida um saber mutilado, amputado, porque nós não temos documentos sobre tudo. Há mesmo situações, épocas e povos dos quais nós não sabemos quase nada. Não estão documentados. Mas pronto, é assim. O que não se pode é inventar, com o pretexto de que não há documentos, conjeturar e inventar como é que as coisas teriam sido. E é isso que estes movimentos woke muitas vezes fazem. Isso não é legítimo. Quer dizer, a história, à partida, sabe que só pode saber até aqui. Mais do que isto, não pode saber. Nós não podemos saber porque não temos documentos para isso.
Já agora, quero ler aqui uma parte do seu livro em que fala de um episódio que aconteceu num museu holandês. Não sei dizer bem o nome.
Rijksmuseum.
Rijksmuseum. Seria assim. Bem, o Rijksmuseum, lá o que é, faria melhor o seu papel educativo se explicasse a um hipotético negro que visita as suas exposições que não há qualquer razão para sentir diminuído com o que ele vê. Ah, isto a propósito, quero contar este episódio.
Posso contar? Isso integra-se, no fundo, naquilo que estávamos a falar há pouco, não é? Da mudança das designações das coisas. As correções politicamente corretas.
Foi o que fez este museu holandês, não é?
Foi o que fez este museu. Havia um quadro que era designado geralmente por negra com leque, se não me engano. E passou, e mudaram a designação do quadro e passou a ser jovem africana, não é? Já não me lembro como é que é exatamente a designação.
Sim.
Jovem qualquer coisa com leque. Suprimiram
O que está aqui? Era conhecido como Jovem Negra, passou a chamar-se Jovem Segurando um Leque.
Jovem Negra passou a chamar-se, exatamente, Jovem Segurando um Leque. Portanto, retirou-se da designação do quadro a palavra negro, porque se considera que aquilo é pejorativo, pode ser humilhante para um negro. Eu acho isto uma parvoíce completamente acabada. As pessoas são brancas, são negras, isso faz parte da humanidade. E, portanto, uma pessoa que entra num museu, um negro que entra num museu, não tem que se sentir ofendido ou mesquinhado pelo facto de estar representado no museu um outro negro ou uma negra, uma figura da sua etnia, raça, como quisermos considerar. Não é? Porque, quer dizer, tudo aquilo que está associado à negritude, nomeadamente à escravidão, e que pode, de facto, e terá no passado, teve efetivamente no passado, humilhado essas pessoas, não é? Na América, quando a escravidão foi abolida, em 1865, nas gerações seguintes, os negros, isto está escrito por alguns deles, detestavam recordar o passado, porque esse era um passado de submissão, de inferioridade, não é? De sujeição a regras muito duras, de brutalização, e portanto não queriam, não queriam, nem sequer queriam pensar nisso. Mas quer dizer, passou este tempo todo. Os negros são pessoas como nós, exatamente. Nos Estados Unidos ascenderam à presidência do país, a cargos importantíssimos no Departamento de Defesa, nos negócios estrangeiros. Quer dizer, porque é que um negro tem que se sentir humilhado ou diminuído pelo facto de ser negro? Isto é... O Miguel Esteves Cardoso, eu também está aí num artigo desse livro que eu escrevi, contestando uma opinião do Miguel Esteves Cardoso, em que ele dizia que...
Politicamente correto era as boas maneiras do antigamente.
Sim, era a antiga boa educação. Não é. O politicamente correto é uma hiperdimensionação, é um exagero. É tratar as pessoas todas com punhos de renda e lencinhos perfumados para limpar o nariz. Vai para além da justa medida. É uma coisa excessiva. Ultrapassa todos os limites admissíveis e razoáveis. E, portanto, estar a mudar nomes de quadros, como fez esse museu, não é? Para não ofender, eventualmente, um visitante negro que se pudesse sentir amesquinhado pelo facto de estar ali escrita a palavra negro. Acho isto completamente inaceitável. Porque há de dizer, mas alegam os diretores do museu, ou alegavam nessa altura, que o quadro não tinha nome. Passou a ser conhecido por jovem negra, porque não foi o próprio pintor que lhe deu essa designação. Não interessa, quer dizer, alguém deu a designação. E culturalmente, na nossa sociedade, o quadro passou a ser conhecido dessa maneira, não é? Como outros quadros são conhecidos com uma determinada designação. E, portanto, não há razão para substituir essa designação por outra que acham que é mais pura ou menos capaz de ofender as pessoas. E isto prende-se com o Museu dos Descobrimentos.
Já lá vamos. Deixem-me só recordar que João Pedro Marques escreveu este livro, chama-se Descobrimentos e Outras Ideias Politicamente Corretas. E dá-me a impressão que vamos ter aqui um programa também ele polémico, porque temos muitas, muitas mensagens que vão entrar já a seguir. Entretanto, amanhã, o assunto será bem diferente.
Há 14 anos que existem.
E o vencedor é...
Elegem o ranking dos melhores restaurantes e chefes a trabalhar em Portugal.
Será que vai haver uma mudança de liderança? Será que não? Será que sim?
Os prémios Mesa Marcada estão marcados.
Começar pelo o primeiro prémio de todos, que foi o prémio Carreira.
Esta quinta-feira, será que vamos saber quem são os vencedores?
Não!
Prova oral, às 19h, na Antena 3.
Estamos aqui de volta com a João Pedro Marques, que veio aqui a falar sobre descobrimentos e não só, como se percebe, sobre o politicamente correto, sobre a escravatura. Temos aqui um especialista nestas temáticas. Bom, vamos ouvir, estou muito curioso para ouvir as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos ouvir cinco de cada vez, cinco mensagens de cada vez. A primeira é do Ricardo Escada, que diz isto.
Olá, boa noite. A minha questão é exatamente para a pessoa certa. Eu acho que vou fazer a pergunta para a pessoa certa. Ou seja, eu pergunto se é possível ser-se livre em Portugal. E ser-se livre não é o vale tudo, mas talvez seja o vale tudo. Mas eu posso levantar agora um braço ao ar, assim. Estou na rua e posso levantar o meu braço assim, na boa, ao ar. Sim, minha liberdade. Acho que não estou a chatear ninguém. Ok. É possível ser-se livre, qualquer cidadão ser livre em Portugal, poder ser livre. Poder seguir um caminho que é tão pessoal, tão de cada um, é possível ou isso é politicamente incorreto? Ser-se livre em Portugal?
Bom, esta é a primeira pergunta, se é possível ser-se livre em Portugal. A segunda é do Bernardo Almeida.
Viva para Varal, boa noite. Estou a ligar no seguimento do comentário do ilustre convidado, que diz qualquer coisa como os povos ocidentais resolveram a questão. Pois claro, mas o que é facto é que se passaram 200 anos, houve povos que devido aos descobrimentos se desenvolveram a uma velocidade enorme e houve povos que não se desenvolveram, relacionado ou não diretamente com os descobrimentos. Mas sim, de facto, os povos ocidentais resolveram unilateralmente a questão. Faz sentido? Sim, de facto, não devemos ter que pagar pelo mal e pelo atraso que causámos a esses povos? Não sei, uma questão só.
Bernardo Almeida, deixar aqui também uma questão. O Francisco Rocha, entre em cena.
Boa noite a todos os ouvintes da Prova Oral. Boa noite ao convidado, boa Olá. Noite Fernando Alvim. Eu na verdade não concordo em nada com aquilo que o convidado está a dizer em relação à escravatura, porque é verdade que a escravatura acabou há cerca de 160 anos, segundo a data de convidado, mas isso não significa que não seja um tema que tem que ser recorrentemente debatido. Até porque normalmente o debate sobre a escravatura é feito, paradoxalmente isso sim, pelo homem branco. Ou seja, que autoridade é que pode ter o homem branco que foi quem escravizou para falar do sofrimento de alguém que foi escravizado? Eu acho que é um debate que não deve acabar, acho que deve estar na memória de todos e as coisas não são apenas ultrapassadas porque são improibidas. Nós devemos é tentar olhar para o passado para não repetir as coisas no futuro. E, infelizmente, muitas das coisas são repetidas até no presente.
Francisco Rocha, aqui agora, Alexandre, fala sobre apagar a história.
Olá, boa tarde. Queria só dizer que, de facto, isto é um tema muito importante e que a história tem provado que, quando se apaga a história, estamos a tentar anular os erros e vamos anular também as aprendizagens que temos tido ao longo dos anos.
E Cristina Loureiro, a primeira ouvinte do sexo feminino, fala deste modo.
Boa noite, Prova Oral. Olá. Mais uma vez, ouvir o programa com agrado. Eu gostaria que o convidado, se possível, se manifestasse, desse a sua opinião sobre os judeus sefarditas, a atribuição de nacionalidade aos judeus sefarditas, principalmente àquele capitalista ou empresário Abramovich, que parece que de facto não tem nada a ver, ou vem mesmo lá do século XIII, ou XIV, ou XV, porque nem o nome. Eu gostaria de ouvir o convidado sobre esta matéria. Obrigada, muito obrigada. Bom programa.
Eu disse que este programa ia aquecer e está. É agora, João.
É a minha vez.
É a tua vez.
Eu vou seguir, vou tentar seguir a ordem das perguntas, quer dizer, no fundo das quatro perguntas, porque um dos intervenientes, a quarta pessoa que falou, não fez propriamente uma pergunta, fez apenas uma apreciação de que era importante falar.
Não apagar a história.
Exatamente, era importante. A primeira pergunta era se era possível ser-se livre em Portugal, não é? Evidentemente que é absolutamente possível, dentro dos limites que a liberdade, enquanto conceito, tem na vida de cada um de nós, não é? Tão livre quanto possível. É claro que sim, é possível ser-se livre em Portugal. E isso tem que ver com o politicamente correto. Não ficou claro para mim qual era o alcance da pergunta do ouvinte. Qual era a relação que ele procurou estabelecer entre...
Se calhar sente-se condicionado, talvez pelo politicamente correto, pelas pressões várias que existem, talvez fosse isso que ele quisesse exprimir.
Talvez. Nesse caso, sim, o politicamente correto é um espartilho, ou tenta ser um espartilho, que limita a liberdade das pessoas, não é? Porque tenta impor um código, tenta impor um discurso, tenta penalizar. Nós aqui ainda não chegámos a esse sítio, a esse ponto, não é? Mas em França já há uma penalização para quem diga certo tipo de coisas, ou quem não refira certo tipo de coisas. Quem, por exemplo, falando de escravatura, não diga, associando à designação de escravatura, que é um crime contra a humanidade. Isto é uma coisa perfeitamente aberrante. No século XIX, como eu dizia há pouco, a escravatura foi concebida como... Não se usava ainda o conceito de crime contra a humanidade, mas usava-se o conceito de crime contra as gentes. E, portanto, foi concebida dessa forma. E foi equiparada, o tráfico de escravos foi equiparado à pirataria e por aí fora. Quer dizer, não precisamos destes abolicionistas de reprise, destas pessoas que vêm de um momento para o outro pensar ou fingir que descobriram a pólvora e que agora é que estão a discutir a escravatura e é que desenterraram um problema que está morto, ou que estava morto, porque tudo isso já foi feito no século XIX, e no final do século XVIII e no século XIX. Portanto, esse primeiro ouvinte, se a minha interpretação está correta...
A resposta é sim, pode ser.
Tem toda a razão, e o politicamente correto é um empecilho.
A segunda, falava sobre os povos ocidentais e sobre o facto de não deveriam eles pagar pelos erros provocados, até pelos atrasos provocados.
Bom, mas a questão é o seguinte: o ouvinte está a olhar para os povos ocidentais como os maus da fita. Mas a história não foi assim. Todos os povos praticaram a escravatura. Todos. E todos os povos fizeram coisas extraordinariamente violentas ao longo da história. Quero um exemplo mais acabado do que, por exemplo, o que aconteceu com os mongóis, que no final do século XII e sobretudo no século XIII destruíram boa parte do mundo do Extremo Oriente até à Europa Central. Para ter uma ideia, o norte da China tinha 45 milhões de habitantes antes da chegada dos mongóis, duas ou três gerações depois tinha 9. Quer dizer, a ideia de que o homem ocidental é uma entidade maléfica, que foi ele, é nele que estão concentrados todos os males, é uma ideia completamente errada, nomeadamente no que diz respeito à escravatura. A escravatura é qualquer coisa intemporal, praticada por... Mesmo a escravatura dos africanos é qualquer coisa muito anterior à chegada do homem branco. Os mercadores muçulmanos começaram a importar escravos da África subsaariana a partir do século VII. E, no total, terão prolongado esse tráfico de escravos até ao século XX e terão, no fundo, transportado mais gente para as suas sociedades, não é? No norte da África e no Próximo Oriente, do que o tráfico transatlântico para as Américas. E, portanto, o homem ocidental não é o receptáculo de todos os malefícios. ao contrário do que parece estar implicado na, na pergunta.
A outra pergunta é, é sobre a autoridade que, ou a falta dele, neste caso, para o homem branco falar sobre, sobre a história, sobre a escravatura, nomeadamente.
Porquê é que o homem branco não há de ter essa autoridade? O homem branco não só praticou desde tempos imemoriais também, não é? Penso, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano chegou a traficar num total, todo o Império, calcula-se que 100 milhões de pessoas. Que é, um mar quando comparado com os 12 milhões que depois Portugal, Inglaterra, Holanda, França, enfim, os países ocidentais transportaram para as Américas. Porquê é que o homem branco não há de ter a possibilidade e o direito de falar sobre escravatura, sendo ainda por cima os países ocidentais, os, aquilo que nós chamamos de homem branco, não é? Sobretudo o Reino Unido, aqueles que se esforçaram e conseguiram pôr fim a ela? Por que razão é que o homem branco está inibido de discutir a escravatura? Agora, discutir a escravatura tem um tempo, quer dizer, pode continuar a discutir-se. A minha especialização como historiador é justamente essa. Eu sou especialista em história da escravatura. Podemos continuar a discutir, mas quer dizer, temos que não perder de vista que esse assunto está gastíssimo, não é? Está farto de ser discutido desde o final do século XVIII. As pessoas querem ter uma ideia até que ponto isso foi uma coisa importante no século XIX. Pensem no seguinte: o primeiro best-seller do mundo, o primeiro best-seller do mundo, e ainda provavelmente é, nos tempos que correm, o livro mais vendido, mais traduzido, etc., no mundo, é um livro sobre a escravatura. Chama-se A Cabana do Pai Tomás. É um livro de meados do século XIX, 1856. Foi um assunto central do século XIX. Não é nada que estejamos a falar pela primeira vez.
Será que esse livro, se agora houvesse uma reedição, teria que ser reescrito?
Provavelmente. Bem, para certos ativistas tinha que ser reescrito. Para certos ativistas. Aliás, repare, foi logo na altura, começaram a surgir pressões da parte de comunidades negras, considerando que o Pai Tomás, que no fundo é o herói do livro, é um negro demasiado passivo. E houve uma crítica muito grande para que aquele homem que no fundo até se deixa matar no final do livro, não é? Incapaz de fazer mal a uma mosca, não representava os verdadeiros interesses dos negros. E a autora, a Harriet Beecher Stowe, escreveu um segundo romance chamado Dread, que é um romance que não circulou aqui em Portugal, mas que também foi um grande sucesso de vendas, em que criou um personagem negro revoltado, um homem que foge da plantação e que é um pré-revolucionário, digamos assim, precisamente para contrariar essa imagem.
Osmão, e qual é a sua posição do Museu dos Descobrimentos, o tão falado Museu dos Descobrimentos? Faltava uma. Do Abramovich,
exatamente, do judeu. E eu aqui vou frustrar a nossa ouvinte, porque eu não estou habilitado a fazer uma apreciação sobre isso. Quer dizer, tenho uma ideia, como qualquer cidadão, como a nossa ouvinte certamente tem, sobre isto. Parece-me um completo abuso, não é? É um aproveitamento da parte do Sr. Abramovich de uma lei, mas peço as minhas muitas desculpas, mas não sou capaz de comentar isso.
Acho muito bem. Falava eu então do Museu dos Descobrimentos e do Museu da Escravatura. Qual é a sua posição em relação a isto?
Eu tenho defendido isso na imprensa, etc. Para já, repare, a palavra descobrimentos tornou-se politicamente incorreta. Há quem não queira utilizar essa palavra ou que utilize essa palavra entre aspas. Porquê? Não faz sentido. O argumento é que quem vivia lá não se sentiu descoberto. Pois, claro. Mas nós não estamos a falar... Quando se faz a história, ou quando se faz uma narração, uma narrativa de qualquer acontecimento, nós não estamos a fazê-la de todos os pontos de vista ao mesmo tempo. Isso não é possível. Da mesma forma que quando eu faço um filme, eu não posso mostrar as cenas filmadas de todos os ângulos ao mesmo tempo. E, portanto, eu estou a falar do ponto de vista dos portugueses, ou se quisermos, dos povos europeus. E para os portugueses e povos europeus, aquelas terras a que se chegou pela primeira vez foram descobertas. Era algo que desconheciam e que de um momento para o outro passaram a conhecer.
João, as pessoas que contestam a criação do Museu dos Descobrimentos defendem a criação do Museu da Escravatura.
Defendem. Não só, elas não querem um Museu dos Descobrimentos. Aliás, escreveram uma carta aberta no Público, intitulada justamente Não a um Museu Contra Nós. Consideram que os descobrimentos são qualquer coisa contra eram, naquele caso, eram 100 pessoas negras. Consideram que os descobrimentos são qualquer coisa contra a sua memória, a sua comunidade, e não são. Os descobrimentos não são isso. É evidente que os descobrimentos, junto com os descobrimentos, como com qualquer atividade humana de grande amplitude, se vêem coisas muito violentas, em todos os casos. Mas vêm também coisas auspiciosas, vêm também coisas de beneficência.
Oh, João, mas se esse museu, o Museu dos Descobrimentos, fosse de facto criado, a ideia que se tem é que ia ser sempre numa perspectiva de glorificação. Será que iam apagar não. também esta parte, a parte não. mais negativa também não. dos descobrimentos, a escravatura?
Não.
Se calhar é essa a preocupação das pessoas também.
Não. Essa é a preocupação dos grupos ativistas, sim. Porque os grupos ativistas não querem o museu, querem apagar. As pessoas não devem apagar nada. Faz, sim senhora. Eu defendo que o Museu dos Descobrimentos devia ter uma parte integrante, muito desenvolvida, da escravatura. Porque, no fundo, faz parte desse contexto. A escravatura, a escravatura de que eu estou a falar, é a escravatura atlântica, não é? E depois aplicada nas plantações e nas cidades e nas minas, nas Américas. Isso foi uma decorrência dos descobrimentos. Existem outras escravaturas. Existiam em África, existiram no Oriente, existiram no Norte da África, cerca de 1.200.000 cristãos foram cativados e escravizados no Norte da África. As pessoas não têm ideia disto.
Há também diferentes perspectivas em relação à resistência dos próprios escravos.
Pois há. Ao contrário do que as pessoas pensam, essa resistência não era muito grande. Nunca foi muito grande. Não dos escravos negros, de todos os escravos. Pegue no Império Romano. Quantas grandes revoltas houve no Império Romano? 3?
Oh, João, na verdade, se calhar essa resistência não era muito grande porque sabiam que ao revolucionarem possivelmente iriam ser mortos imediatamente.
Ah, claro, com certeza. Exatamente. Não era muito grande. Porquê?
Porque acredito que a revolta fosse grande. Agora, como direi, como é que eles iriam fazer? Podiam se sentir muito revoltados, mas como é que eles depois poderiam...
Com certeza. A repressão era a tal ponto violenta, a tal ponto violenta, que era preciso uma grande coragem ou um grande nível de desespero para desencadear uma coisa dessas. E, portanto, ao contrário do que as pessoas pensam, o número de revoltas escravas foi sempre relativamente reduzido. Mas agora falando só no caso das Américas, até finais do século XVIII foi limitado o número de grandes revoltas escravas. Só na altura em que aparece o abolicionismo, isto é, a ideia de que a escravatura é uma coisa nociva, perniciosa, contrária ao interesse político, contrária ao interesse económico, algo que vai contra a religião, que vai contra a filosofia, algo que de facto está errado e que não pode prosseguir, só quando essas ideias começam a circular, em finais do século XVIII, é que, de facto, começam a surgir muitas revoltas escravas. Porque os escravos são pessoas exatamente como nós, e muitos deles percebiam, ouviam as conversas dos senhores, os escravos domésticos, começaram a integrar aquela mensagem e começaram a usá-la, evidentemente, em seu proveito. Não é?
E bem.
E nessa altura, de facto, surgiram várias revoltas.
João, temos que ouvir aqui. Estamos a receber muitas mensagens. Ouçam, há um vídeo do Eduardo Mesquita que diz isto.
Boa noite, prova oral, Alvin convidado. Digo desde já que acredito que este programa vai ser incrível hoje. Pena que tenha um término.
Está a ser.
Porque só com a introdução e com a introdução de convidado e com o que foi dito, isto vai dar muito o que falar, vai dar muita tinta para correr, porque, por incrível que pareça, e não deveria ser, é um assunto, quiçá, contraditório com as normas, ditas normas sociais atuais. E, posto isto, queria fazer uma questão ao convidado, se é a favor do que a política faz em termos de enganar cada vez mais o povo e não responder, ou de haver um controle global sobre razões ditas históricas, como disse há bocado, relativamente à escravatura, que já foi no passado, mas as pessoas insistem em trazer isso para o atual. Se acha que a política funciona como um bloqueio à liberdade individual. Uma boa noite e bom programa.
Aí está Eduardo Mesquita, aqui por vídeo, a participar na emissão de hoje. Já a Marta fala sobre a forma como se ensina a história.
Boa noite, Prova Oral. Olá. Excelente programa, como sempre. Uhum. Gostaria de pôr ao convidado uma questão. Esta questão do politicamente correto, houve um filósofo recente que eu vi que disse que as relações e o politicamente correto estava a afetar as relações de modo a que irá destruí-las a longo prazo. Mas uma outra questão. Estas questões que temos vindo a ver surgir nos últimos tempos não terão também a ver com o facto de quem leciona a história ter ideologias próprias de esquerda e de direita e de pôr a história mais contando-a, mais à esquerda ou à direita, os factos. E isso contamina também o debate. Obrigada e boa noite.
Eu acho que esta pergunta é muito boa. Já agora, o Simão... não, na verdade, o Vasco Almeida fala sobre o legado da escravatura.
Boa tarde, Prova Oral. Queria só deixar aqui uma reflexão com base no que o convidado disse sobre a abolição da escravatura, que já aconteceu há 200 anos na maior parte dos países. De facto, acho que isso foi o movimento mais importante para acabar com as injustiças e as assimetrias que existiam entre os povos ocidentais e os povos colonizados. Mas eu creio que este revivalismo que vemos hoje, ou reavaliação da história, se prende mais com o legado que isso deixou nas gerações a seguir, até porque há estudos que dizem que são preciso várias gerações para uma família sair da pobreza, e os estigmas que ficaram na sequência dessa diferença gigante que havia entre o povo ocidental e os povos colonizados. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado. A última mensagem, esta da Joana.
Olá, Alvin. Olá ao convidado. Olá. Desta noite. Mais uma conversa muito interessante aqui na Prova Oral. Eu faço parte da geração millennial, portanto todo o meu percurso escolar foi feito já nos anos 2000 e recordo nas aulas de história ainda falarmos da época de descobrimentos e mesmo de era de colonialismo e Estado Novo, quase como passar um paninho quente sobre toda a violência cometida contra as comunidades subjugadas ao poder português, e parece-me que mais importante do que ressarcir as comunidades que foram afetadas e que ainda hoje sofrem na pele este estigma e este racismo, é tempo de perceber como é que conseguimos mudar esta situação no presente e sobretudo educar as gerações mais novas para que evitem todo este drama absolutamente horrível sobre comunidades irmãs. Acho que é fundamental educar para tolerância, para toda a inclusão, para com o outro. Boa noite.
Estão abrimos dos nossos ouvintes que estão a vir a Prova Oral com João Pedro Marques, autor deste livro Descobrimentos e Outras Ideias Politicamente Corretas. Ouçam, só estamos a falar de
incorretas.
Eu disse corretas? Incorretas. João, temos de ser muito rápidos, porque só temos 6 minutos e ainda tenho 3 ou 4 coisas para falar consigo.
Está bem, então vamos lá. Então vá lá. Os políticos enganam o povo? É a primeira pergunta, não é? Enganam. A política é, aliás, havia uma frase do Bismarck que era mais ou menos isso, não é? Não se mente tanto como na guerra, numa caçada, isto no final do século XIX, não é? Quando se faziam caçar, na guerra, na caçada e na política, não é? Os políticos enganam o povo, enganam. E, portanto, a pessoa tem que ter suficiente conhecimento e experiência para perceber qual é o grau de engano que vem em cada mensagem, não é? Digo eu. Também havia depois uma relação entre, mas eu não vou ter tempo para abordar isso, uma vez que estamos em contrarrelógio, não é? A segunda pergunta
era como é que se ensinava a história e a ideia de que os professores podiam ter eles próprios ideologias de esquerda.
Sim, têm. Essa ouvinte fez uma pergunta central. Quer dizer, isto é qualquer coisa que está a ser reproduzido nas escolas, está a ser fabricado e reproduzido nas escolas. Nas escolas, eu fui professor do secundário e aquilo que hoje em dia se chama básico, não é? Fui professor desde o 7º ano até ao 11º.
Em que escola?
Andei por várias. Estive na António Arroio, no meu primeiro ano.
Artistas.
Depois estive em Mira Sintra, depois estive no Restelo e acabei a minha carreira como professor de secundário na Lourinhã, quando fiz o estágio. Depois, entretanto, surgiu um lugar para a investigação e eu abandonei o ensino, porque gostava imenso.
Mas na Lourinhã é a terra dos dinossauros, nada melhor que acabar a carreira aí, não
é história, né? Esmagado por um daqueles dinossauros. Bom, mas voltando à pergunta da sua ouvinte, que é
as ideologias
que põe o dedo na ferida, de facto, quer dizer, é isso. E há uma parece-me a mim, não é? Uhum. Sobretudo nas universidades e na área de ciências sociais e humanas, há uma quase que hegemonia de professores de esquerda que condicionam muitíssimo, ou tentam condicionar muitíssimo, e se calhar com resultados, a cabeça dos alunos. Isso não parece muito evidente. Isto é qualquer coisa que, aliás, não é específico de Portugal. Nos Estados Unidos é mesmo uma praga, não é? Quem foge deste circuito está completamente perdido.
Ora bem,
e finalmente,
o legado. Não, havia mais duas. O legado da escravatura.
Exato,
não é?
Escravatura, é isso mesmo.
O legado da escravatura. Sim, a escravatura deixa um legado. Mas deixa um legado não é igual em todo lado. Por exemplo, aqui em Portugal, nós temos um grande legado da escravatura? Dificilmente. A escravatura foi um assunto tropical, colonial. Foi algo que se passou, sobretudo, da África para o Brasil. Aqui no nosso caso, não é? Com escassíssima intervenção de Lisboa. Para que as pessoas tenham uma ideia, no cómputo geral das navegações, das viagens de navios negreiros, só 4%, nem chega a 4%, 3,8%, dos navios é que partiram aqui do Portugal continental, do Portugal metropolitano. Portanto, é qualquer coisa que, de facto, é um grande problema no Brasil e tem um legado muito pesado no Brasil. Tem certamente um legado muito pesado nos Estados Unidos da América do Norte. Tem certamente esse legado. Mas aqui em Portugal, onde é que está o legado? Quantas das pessoas que estão aqui são descendentes de escravos? Não me parece que haja muitas.
É verdade ou é mito que foi Marquês de Pombal que acabou com a escravatura em Portugal?
Foi o Marquês de Pombal que começou a acabar com ela, mas Portugal demorou muito tempo no processo e só viria a acabar cerca de 100 anos depois, em 1878. Portanto, graças aos esforços de Sá da Bandeira. Portanto, digamos que Portugal é o iniciador do processo, com as leis do Marquês de Pombal de finais do século XVIII, sobretudo a lei de 1773, que termina com a situação, termina gradualmente com a situação da escravidão em Portugal. Os filhos das escravas passarão a ser livres, mas só esse processo só se conclui em 1878, cerca de 100 anos depois.
Já agora, últimas perguntas. Há aqui uma passagem no seu livro que fala.
Mas espera, falta um ouvinte. Eu tomei aqui nota: violência dos colonizadores.
Ah, sim, sim.
Não é? Quer dizer, de certa forma, eu já respondi a esta pergunta numa pergunta anterior. Quer dizer, a violência eu não estou a negar que, sobretudo, o colonialismo, no final do século XIX e depois do século XX, foi qualquer coisa. A apropriação da África, não é? A corrida à África, como se dizia na altura, foi qualquer coisa de extraordinariamente violento, sobretudo na zona do Congo belga. Mas, quer dizer, é preciso não isolar, é preciso não descontextualizar a questão da violência. A história humana é, infelizmente, um tecido de violências consecutivas.
Já porque fala de violência, diz também que sempre que há um incidente com o terrorismo islâmico, alguém vem a público a falar dos crimes dos ocidentais, invocando sempre as cruzadas. Mas diz também que ao invocar as cruzadas, diz que as cruzadas, são uma carta fora de baralho. Porquê que o diz? Porquê que são uma carta fora de baralho?
Eu digo que são uma carta fora de baralho.
Diz.
Mas isto deve ter um contexto, não é?
Sim, claro, tem um contexto.
Qual é o contexto?
Ah, e agora. Estava a pensar.
Bom,
sim.
Isso é uma comparação mal amanhada, digamos assim. Quer dizer, o problema do terrorismo hoje em dia não tem nada a ver com isso. Isso é uma forma de tentar, digamos assim, arranjar uma justificação, um justificativo para a violência desses grupos fanáticos de fé islâmica.
Encontrei. Quer que eu lhe diga?
Diga.
Ok. As cruzadas costumam ser muito relembradas nesse contexto. O que se percebe não só por pôr em palco os lados opostos da barricada, o Ocidente e o Islão, mas também porque a sua evocação, suponho o que as evocam, permite matar duas coisas de uma cajadada só. Por um lado, mostrar que os cristãos também faziam barbaridades. Por outro, sugerir que o terrorismo atual é uma espécie de resposta com juros a uma antiga e suprema violência ocidental para com os povos islâmicos. É por essa dupla razão que muitas pessoas invocam as cruzadas, mesmo sabendo pouco sobre elas, e as lançam no pano verde da discussão. De as de trunfo.
Ah, está bem. É esse o contexto. Estava a fazer uma analogia com um jogo de cartas.
Pronto.
Então, e é uma carta fora do baralho. Pois, exatamente por isso. Porque, quer dizer, isto aí é uma desculpa mal amanhada para tentar justificar aquilo que não tem qualquer tipo de justificação, a não ser o fanatismo cego e brutal dos atentados que nós vivemos. E porque, aqui está um outro exemplo de violência que efetivamente existiu, as cruzadas foram muito violentas, mas que não surgem descontextualizadas. A conquista muçulmana do mundo foi extraordinariamente violenta. Extraordinariamente violenta. No momento em que há as cruzadas na Terra Santa, não é, na Síria e na Palestina, estão a existir do lado de lá do mundo muçulmano, os mongóis de que eu falei há pouco, a destruir o mundo muçulmano todo. Todo. Matavam em zonas na Pérsia, por exemplo, o Irão atual e no Iraque atual, matavam inclusive cães e gatos. Chegavam a uma aldeia e suprimiam toda a gente, inclusive aos animais. Destruíram Bagdade. Portanto, mas quer dizer, isto são coisas que as pessoas, quando falam nas cruzadas, não têm ideia do que se passava no resto do mundo. Isso não é qualquer coisa de isolado. Uma visão histórica deve contextualizar as coisas, deve integrá-las para que elas não surjam isoladas. Não é? E apontáveis a dedo como coisas únicas, não foram, infelizmente. A brutalidade foi generalizada.
João, gostou desta entrevista?
Oh, adorei. Foi ótima a entrevista. E as perguntas também.
Ouviste, Joana Marques? Gostava muito de agradecer o facto de ter vindo, João. Foi ótimo. Ficava aqui mais duas ou três horas a ouvi-lo. E as intervenções dos nossos ouvintes também foram ótimas. Ficaram muitas, muitas perguntas por responder. Pedimos desculpa por isso. Mas em breve vamos trazer aqui de novo o João para nos falar um pouco mais. Até porque falou muito pouco da sua filha. Qual é a melhor característica ou o pior defeito da Joana? João, já que aqui está.
Ah, isso não revela. São coisas de família.
Isto é maravilhoso. Obrigado a todos. Amanhã estamos de volta para falar de comida.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.